estreia realizado nesta quinta-feira, dentro da programação da Expoengá 2023, o CBN Agro. O palestrante Marcos Fava Neves está ao vivo com a gente em 95,5 FM. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, é um prazer falar com vocês.
Bom, o tema da palestra que o senhor vai fazer aqui no CBN Agro é aproveitando as grandes oportunidades do agro. Quais são essas grandes oportunidades?
Olha, basicamente elas estão focadas, vamos dizer assim, no mercado de grãos, que deve crescer muito nos próximos anos. O planeta precisa de pelo menos 40 milhões de toneladas de grãos a mais por ano. Isso dá mais de 6 milhões de novos hectares por ano, e o Brasil tem chances de pegar boa parte desse crescimento. A segunda grande oportunidade é nas carnes, tanto na carne bovina como na carne de frango, na carne suína, que é muito importante aqui para o oeste do Paraná, para Maringá, e nós também temos chances, nossa participação no mercado mundial deve crescer. E outro tema que também é muito importante aqui para a região é nos biocombustíveis, que estão com uma perspectiva muito grande aqui no Brasil, com provável aumento, né, de etanol anidro na gasolina, e o biodiesel nos Estados Unidos, que vai usar mais da soja deles, abrindo espaço para o Brasil colocar mais soja no mercado. Então, basicamente, o meu comentário é sobre os próximos anos, as grandes oportunidades que nós temos, mas não vai ser fácil jogar esse jogo. Então, chamando a atenção para a questão da gestão, que vai ser extremamente importante.
E o que precisa ser feito na gestão para não deixar essas oportunidades serem perdidas?
Eu tenho trabalhado com o pessoal do agro, né, em cinco grandes tópicos aí. O primeiro tópico é a questão da gestão financeira. Precisa tomar cuidado com o endividamento, ter caixa, saber os momentos de comprar, os momentos de vender. E uma frase muito impactante: ficar melhor antes de ficar maior. Isso vale não só para o agro, mas para todo mundo que está nos ouvindo aqui. Eu tenho sempre que melhorar primeiro para depois crescer. Segundo ponto é excelência operacional. Em tudo o que a gente faz, nós temos que buscar excelência. Então, gerir a agricultura hoje por metro quadrado, por unidade animal, usar toda a tecnologia é possível, né? O terceiro ponto é o controle total dos nossos números, dos nossos custos. Nós somos muito negligentes praticamente em todas as atividades, né? De anotar tudo, ver onde é que nós estamos gastando, tentar melhorar. O quarto ponto é gente. Como é que eu monto uma equipe, motivo, lidero, planejo a sucessão para que eu tenha uma turma que seja espetacular? E esse, para mim, é um dos grandes desafios hoje, porque está faltando gente. Nós estamos com déficit de quantidade e qualidade no agro e em outros setores também. E o quinto e último ponto, para não alongar aqui, é a questão do coletivismo. Participar de associações, de cooperativas, de sindicatos, para que a gente possa ter força da sociedade civil para impedir que coisas nocivas sejam feitas contra alguns setores, e para aproveitar esse coletivismo para pensar junto o crescimento. Então, esses são cinco pontos principais aí de desafio da gestão que eu tenho concluído a apresentação com essa tarefa de casa, para que todo mundo possa melhorar.
Nesse quesito coletivismo, o Paraná vai muito bem, né?
Nossa Senhora, eu estou aqui já com esse giro CBN Agro, né? A gente já passou por quatro lugares e é um show, né? O cooperativismo do Oeste do Paraná é espetacular, é um modelo de inclusão, é um modelo de distribuição de renda, geração de valor, mas sempre tem muito mais coisa para fazer, eu gosto disso, né? Não acomodar, pensar em mais coisas que são possíveis de serem feitas ainda, mas o Paraná talvez seja um dos lugares mais fortes, né, do coletivismo no Brasil.
E a industrialização no agronegócio, o processamento dos alimentos?
Muito importante a sua pergunta, porque aí a gente tem que começar a atuar cada vez mais forte numa próxima área, que é tentar exportar do Brasil o produto já pronto, embalado. Muitas cooperativas aqui do Paraná conseguem, mas exportar alimentos prontos, leite condensado, doces, né? Toda essa indústria de alimentos que o Brasil tem, que faz parte do agro, Eu acho que cada vez mais ela vai ter chance de já exportar o produto pronto. E aí, quando você exporta um produto pronto, embalado, na verdade, você exportou vidro também, você exportou lata, você exportou rótulo, você exportou design. Você viu que legal? Você captura muito mais valor, caixa de papelão, né? Além do preço do produto já finalizado. Então, essa agenda é muito importante. O Brasil, ela apenas tateou ela. O agronegócio tem exportado tanto em termos de volume, né? Só de soja, para dar um número para quem está nos ouvindo, o Brasil exporta R$500 mil por minuto de soja para o mundo. E nós temos também toda essa chance de aumentar a nossa exportação de produto pronto, de serviços, né? E outras coisas mais aí dentro das oportunidades que o setor tem de crescer, empregar mais pessoas e criar oportunidades.
A logística também é importante?
Além da logística, né, e esse é um ponto que o Paraná precisa melhorar, né, eu andei rodando bastante aí nas estradas, tudo que for questão de infraestrutura é fonte de vantagem competitiva. Então, além da logística, hoje o Paraná tem um problema grave, e o Brasil tem um problema grave de armazenamento dos grãos. A gente produziu muito a mais e o problema do armazenamento é grave. Então, você é obrigado a colher e vender, você não vai vender no melhor horário. Então, nós temos que melhorar infraestrutura rodoviária, ferroviária, hidroviária. Nós temos que melhorar as condições de seguro, que também é muito fraco, a questão de armazenagem no campo, a questão da segurança, né, segurança na fazenda, segurança jurídica, roubo de cargas, né? Outro dia vocês devem ter visto, né? Acho que vocês mesmo que deram cobertura de como que se rouba em Santos os navios que estão levando carga para o porto, né? Uma coisa impressionante. Em 2023, com drone, com toda a tecnologia que a gente tem, esse tipo de atividade meio que selvagem ainda acontecer. Então, nós temos muita coisa para melhorar, o ambiente jurídico, a rapidez, para que a agricultura, o agro brasileiro, né, quando eu estou falando do agro, é desde a produção de alimentos, supermercado, restaurante, produção de sementes, ou seja, a cadeia completinha, para ela poder exportar cada vez mais e gerar renda para o Brasil, o Estado precisa fortalecer e facilitar o crescimento dos negócios e do setor. Crédito também, enfim, é uma agenda muito grande, né? A gente está ocupando aí uma liderança saudável em muitos setores, né? Hoje nós já somos o maior vendedor de milho, de soja, de açúcar, suco de laranja, café, papel e celulose, carne de frango, carne bovina, todos os produtos que eu falei para vocês, o Brasil já é líder mundial. E tem outros chegando aí, como algodão, a própria carne suína vai poder melhorar de posição, só que a gente precisa de olhar mais para esse setor e incentivá-lo sobre a ótica de políticas públicas para que ele possa melhorar ainda mais e construir no Brasil todo outras Maringás, que é o que eu tenho visto com Sorriso, Sinop, Luiz Eduardo Magalhães. Precisamos demais, né? Interiorizar o desenvolvimento, aliviar a periferia das grandes cidades para que o Brasil possa ter esse crescimento saudável que o agro tem trazido.
O senhor falou do crédito. O crédito também é muito importante nesse processo, né? As linhas de crédito públicas também, né?
Talvez agora seja a principal dor, sabe? Porque o juro aumentou demais. E a agricultura é uma atividade que exige endividamento, porque você vai plantar agora e você vai conseguir ter o produto só daqui 5 meses. Então, imagina alguém que fez um investimento numa loja tal e só pode vender daqui 5 meses, né? No caso da cana, 1 ano e meio. No caso da laranja, só depois de 3 anos que você vai receber alguma coisa. E se der um problema climático, um problema de pragas e doenças, você pode nem receber nada. Então, essa questão que você levanta talvez seja mais importante agora, porque como o juro subiu muito, a operação está sendo drenada pelo financeiro. Então, nós precisamos disponibilizar mais crédito, a taxa de juro mais barata, para que o benefício venha para a sociedade em termos de geração de emprego, exportação, impostos, né? O setor paga muito imposto, isso acaba gerando recurso para investimento na educação, investimento em própria segurança, em saúde. Então, é um ciclo de vitórias, né? Para isso que precisa de crédito também.
E onde estão as grandes oportunidades para o comércio exterior? Em que locais do mundo?
Olha, se você olhar 2005, olha, se você olhar, desculpa aí o pleonasmo, né? Mas se você olhar 2050, 80% da população do mundo vai estar na Ásia e na África. Olha que interessante. e nós, então, vamos representar os outros 20. América do Sul, do Norte, né, a Oceania, a Europa. Então, basicamente, a comida em 2030, 2020 já é assim, né, 2023, 2030, 2040, 2050, ela sai das Américas e vai para a Ásia e para a África. Então, as grandes oportunidades que o Brasil tem hoje é nesses países que estão com grande crescimento, grande urbanização e não tem muito recurso para fazer a sua própria comida. Então, é Bangladesh, Indonésia, Vietnã, em parte a Tailândia, a China, a Índia, né, Nigéria. Você tem muitos países que estão ficando populosos e que o Brasil tem que colocar cada vez mais o pé para ser o principal fornecedor. Então, basicamente, é a Ásia e a África o futuro do nosso produto, vamos dizer assim, das grandes commodities. E não esquecer, logicamente, os Estados Unidos e a Europa em produtos finais, embalados, com alto valor, café com marca, identidade de origem, né, com storytelling, contar a história do produtor e parte dos produtos que as cooperativas do Paraná já fazem. Então, o mercado americano, europeu, mexicano, lógico, é muito importante. Mas o grosso da exportação do frango, né, in natura, do suíno, é para a Ásia e para a África no futuro. Então, aí estão as grandes oportunidades.
E o conceito ESG também é importante nesse processo?
Extremamente importante. Então, o que é o ESG? O ESG é uma tradução da palavra sustentabilidade com um pouco mais de detalhes. Então, o Brasil, mais do que nunca, tem que mostrar ao planeta que é a produção de alimentos mais sustentável que existe. E o E vem de ambiente, né? O environment em inglês, o S de social, social também em português, e o G de governança, que significa transparência, né? Essa questão toda aí de você ter os números, olhar, honestidade, ética, o comportamento adequado das empresas e dos atores produtivos. E o Brasil, nesse sentido, vem bem, e o cooperativismo é ESG na veia, porque ele é altamente empregador, ele é um modelo social que distribui as sobras de forma meritocrática, conforme o uso do produtor, e o Brasil também tem o destaque na área ambiental. Por mais que a gente seja atacado internacionalmente por questões aí de queimadas e outras coisas, quando você vai olhar os indicadores ambientais do Brasil, provavelmente é o melhor lugar do mundo. Que indicadores são esses? Porcentagem de energia renovável que nós temos na matriz, de eletricidade, de biocombustível, áreas preservadas, né? O Brasil tem 2/3 do seu continente, é um continente, né? Da nossa área totalmente preservada. Nós temos código florestal, nós somos um das populações que menos emite carbono per capita no mundo, né, que o Brasil tem menos de 2% das emissões do planeta, dividido por 210 milhões de pessoas, isso não dá quase nada para cada um. Então, e toda a tecnologia que está aí de integração lavoura, pecuária, floresta, né, rotação de atividades, o plantio direto, bioinsumos, biometano, biogás, agricultura circular... Quando você põe tudo isso junto, o Brasil tem o agro mais sustentável do planeta. O que nós precisamos fazer agora é uma política adequada de comunicação ao mundo de que, olha, o Brasil é o fornecedor mundial sustentável de alimentos, bioenergia e outros agroprodutos, como a roupa que a gente usa, o sapato, né, o couro, madeira, móveis, tudo isso daí. Então, a agenda ESG, dentro da tua pergunta, é absolutamente fundamental para que o Brasil realmente ocupe todos os mercados e continue com esse desenvolvimento.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde, uma ótima palestra hoje à noite.
Tá bom. Parabéns aí para vocês por estarem nessa linda cidade e um abraço a todos os ouvintes aí.
Obrigada. Nós conversamos com Marcos Fava Neves, palestrante do CBN Agro. O CBN Agro será realizado hoje às 7:30 da noite no restaurante central do Parque de Exposições, dentro da programação da Expoingá 2023.